Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
A Revolução de 25 de Abril, também conhecida como Revolução dos Cravos ou Revolução de Abril, refere-se a um marco da história de Portugal consequente do movimento político e social ocorrido no dia 25 de Abril de 1974, que depôs o regime ditatorial do Estado Novo, vigente de 1933 a 1974, e que iniciou o processo que viria a terminar com a implantação de um regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição a 25 de Abril de 1976, marcada por forte orientação socialista. Esta ação foi liderada pelo Movimento das Forças Armadas, MFA, composto na sua maioria por capitães, apelidados até hoje de Capitães de Abril, que tinham participado na Guerra Colonial e que tiveram apoio de oficiais milicianos. Este movimento surgiu por volta de 1973, baseando-se inicialmente em reivindicações corporativistas, como a luta pelo prestígio das Forças Armadas, acabando por atingir e acabar com o regime político ditatorial de inspiração fascista, em vigor na época, apelidado de Estado Novo. Neste regime, o país teve anos a fio nas mãos de António de Oliveira Salazar, do seu partido político único, União Nacional, e da sua Polícia Política, a PID, Polícia Internacional de Defesa do Estado, formada com base na instrução da Gestapo e da CIA, e que tinha como objetivo principal censurar e controlar tanto a oposição como a opinião pública em Portugal e nas colónias. Mais tarde, depois de Salazar se reformar, subiria ao poder Marcelo Caetano. Mas como é que foi que tudo aconteceu na Revolução de 25 de Abril? Pois bem, comandados por Otelo Saraiva de Carvalho, um grupo de militares instalou secretamente o posto de comando do movimento golpista no quartel da Pontinha, em Lisboa, no dia 24 de Abril de 1974. Às 22h55, ouviu-se a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, pelos emissores associados de Lisboa, emitida por João Paulo Diniz, música que para sempre é ouvida como um dos hinos da Revolução. A transmissão da canção era já um dos sinais previamente combinados pelos golpistas, que desencadearia, umas horas mais tarde, a tomada de posições da primeira fase do golpe de Estado. A Revolução viria então a arrancar 20 minutos depois da meia-noite, 20 minutos adentro do dia 25 de Abril, quando a canção Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, foi transmitida pelo programa Limite, da Rádio Renascença, que confirmou o golpe e marcou o início das operações. Neste dia, o programa estava a cargo do poeta e jornalista moçambicano Leite de Vasconcelos. Esta canção de Zeca Afonso foi perseguida e proibida pela PID, pois, segundo o governo, reportava ao comunismo, daí ter sido a canção emblemática que oleou o motor de arranque da Revolução. O golpe militar de 25 de Abril teve a colaboração de vários regimentos militares que desenvolveram uma ação concertada. A norte do país, o tenente-coronel Carlos de Azevedo e os seus homens, que contaram também com a ajuda de militares vindos de Lamego, tomaram o quartel-general da região militar do Porto. Forças da BC-9, de Viana do Castelo, asseguraram o aeroporto de Pedras Rubras, enquanto militares da CIOE tomaram os canais de informação da RTP e do RCP do Porto. O governo reagiu assim que pôde e o ministro da Defesa mandou que os militares de Braga avançassem para o Porto. Mas esta ordem é refutada de imediato, já que os militares daqui já todos estavam comprometidos com a Revolução. Em Lisboa, coube à Escola Prática de Cavalaria, vinda de Santarém, a ocupação do Terreiro do Paço, pela mão do capitão Salgueira Maio. O Terreiro do Paço foi então ocupado às primeiras horas da manhã. Daí, Salgueira Maia encaminhou mais homens para o quartel do Carmo, onde então se reuniu com o chefe do governo, Marcelo Caetano, que acabou ao fim do dia por finalmente render-se. Na sequência desta derrota do governo, Marcelo Caetano refugiou-se na Madeira e daí viajou para o Brasil em busca de exílio. Com poucos militares em campo e com o povo português a sair para as ruas numa adesão brutal ao movimento, a reação do governo acabou por ser inexpressiva e seguramente ineficaz. Por esse motivo, a violência nas ruas acabou por ser mínima, tendo em conta a dimensão da operação. No rescaldo do golpe de Estado, morreram 4 civis e 45 ficaram feridos em Lisboa, atingidos pelas balas da DGS. O Movimento da Revolução confiou então a direção do país à Junta de Salvação Nacional por uns tempos, até que a 15 de maio de 1974, o general António de Spínola foi nomeado Presidente da República. A tudo isto seguiu-se um período natural de adaptação à liberdade de pensamento, comunicação e ação. Foi um período da história de Portugal, conhecido como Processo Revolucionário em Curso, o qual conduziu a uma profunda agitação militar, política, social, artística e intelectual. 2 anos depois da Revolução, a conjuntura política foi considerada mais estável e já estavam em curso os trabalhos da Assembleia Constituinte com vista à nova Constituição Democrática, que acabou por entrar em vigor no dia 25 de abril de 1976, a quando das primeiras eleições legislativas da nova República. Logo a seguir, foi instituído o feriado nacional do dia 25 de abril, denominado como Dia da Liberdade, que hoje já faz 48 anos e que vai ser assinalado de manhã na Assembleia da República Portuguesa com uma sessão solene, já sem restrições devido à Covid-19, e de tarde o Parlamento abrirá as portas ao público. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Revolução dos Cravos vai ser assinalada sem número limite de presentes e também sem uso obrigatório de máscara no Parlamento, regra que deixou de vigorar no país na passada sexta-feira, 22 de abril. As festividades serão assinaladas com o tradicional desfile pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, promovido por mais de 40 organizações da sociedade civil, partidárias e sindicais. Este ano também será transmitida pelas 18 horas a canção de Zeca Afonso, Grândola Vila Morena, seguida do hino nacional. E o apelo foi lançado para aqueles que o consigam fazer, que cantem às janelas e varandas as duas músicas simbólicas da Revolução. Este é um ano especial para celebrar o 25 de Abril português, já que a data chega no momento de desalento e desespero um pouco por toda a Europa, ao qual Portugal não é imune. O 48º ano do 25 de Abril faz mais sentido do que nunca face à guerra na Ucrânia e ao dia seguinte à reeleição de Emmanuel Macron, centrista liberal, como presidente da França, na segunda volta das presidenciais francesas contra Marine Le Pen, da extrema-direita. Em Portugal, hoje, tal como na Austrália do Anzac Day, agradece-se às forças militares, lembra-se quem sofreu e ainda sofre, e apela-se à paz e grita-se: Viva a liberdade!
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.